Olá, olá, muito bom dia. Sejam bem-vindos ao canal da Genial Investimentos. Eu sou Juliana Andrade, jornalista aqui da Genial, e hoje é terça-feira, dia 19 de março de 2024. A gente já está se encaminhando para o encerramento do primeiro trimestre. Eu mal digeri a comida do Natal e já está acabando o primeiro trimestre. E claro que nós temos aqui também a companhia do nosso queridíssimo Roberto Mota, que é estrategista macro aqui da casa. Motinha, muito bom dia, tudo bem?
Bom dia, Juliana Andrade, é um prazer enorme estar
prazer
aqui
é
com
meu.
Você. Bom dia, Caião, bom dia, Luciano, bom dia, Zedinho Doce, bom dia a todos vocês que nos acompanham através do nosso canal da Genial Investimentos no YouTube. Eu vou pegar as palavras da Juliana Andrade. Tá difícil, o mundo está difícil digerir o fluxo de informação e as mudanças repentinas de narrativas, tá? Obviamente, essa semana acho que é uma semana extremamente importante. É a semana onde a gente vai ter os principais bancos centrais do mundo falando. Lembrando, há 2 semanas atrás foi o Banco Central Europeu. Dessa semana a gente já teve a decisão do Banco Central japonês, a gente vai falar, obviamente. Já tivemos a decisão do Banco Central australiano. A gente vai ter, obviamente, a super quarta, que é o Fed, que vai mandar. O mundo todo está olhando o Fed. Depois a gente vai ter o cupom, uma discussão de plural, singular. Quinta-feira a gente vai ter a decisão do Banco Central mexicano. A gente vai ter de tudo, senhores. Bom, o que que. Quando eu pegar a palavra digerindo, tá? O mundo fica mudando em narrativa assim, numa velocidade surreal. O que que aconteceu na semana passada nos ativos americanos, no mercado de renda fixa americana, por consequência na moeda americana? Porque o que que está acontecendo em 2024? Não está tendo uma comunicação, um vaso de comunicação muito claro entre piora nos juros globais, ou juros americanos que acaba batendo nos juros globais, dólar mais forte não está batendo nas bolsas. Tá, então, essa é uma única dificuldade. A bolsa, o nível de alocação em bolsa, senhores, segundo a Goldman Sachs, era o maior nível desde 2021. É uma grande concentração do índice em poucas ações, que torna sempre mais desafiador. Tá, o que eu quero passar para vocês: o mundo, semana passada, começou a digerir possíveis mudanças de narrativas. E a consequência disso foi, de novo, uma nova rodada de dólar forte globalmente, que bateu em todas as moedas emergentes. O realzinho, coitadinho do real ontem, 5,03. Sim, mas não foi Brasil. Não foi Brasil.
Motinha, você quer que espelhe esse gráfico do nível da
Ah,
bolsa, que eu lembro
por
que você me
favor,
mandou?
mandei,
Aí
por
você tá.
favor, Juliana Andrade. Aqui, ó.
Pronto.
Aqui, ó. Simplesmente nível de. Desde, maior nível desde novembro de 21, ou seja. O mundo, é do Bank of America, eu falei Goldman Sachs, peço desculpa. O mundo voltando para o risco em bolsa, etc. Mesmo com discussão, o mundo não sabe até onde vai o Banco Central, quando o Banco Central americano vai começar a cortar. O mundo não sabe como é que está. Você consegue ter uma narrativa por baixo da superfície americana, baixo da superfície você vê alguns sinais de fraqueza da economia americana. Em compensação, você consegue ver também robustez na economia americana. Você consegue ter de tudo. Não me culpem, senhores. O mundo é assim, o mundo está assim, está muito difícil. Então vamos botar um pouco o pé no chão, falar o que que aconteceu nos dados e mostrar depois algumas coisas que estão me chamando a atenção. Bom, só passando rapidamente pelas bolsas globais: Europa no 0 a 0, Londres subindo, caindo 0,29, França subindo 0,15, Alemanha no 0 a 0, Japão subiu 0,66, já consequência do Banco Central japonês, China, Hong Kong caindo 1,24 e CSI 300 caindo 0,72. Eu não achei nenhuma notícia que valesse a pena comentar com vocês para essa queda da bolsa chinesa. Talvez seja só uma realização. E bolsa australiana subindo, com outro dia de subida no minério, tá? Só para dar alegria para o pessoal que tem siderúrgica e vale. Minério subindo quase 3 dólares, voltando a 106,85. Bom, vamos para o Japão, tá? Como vocês sabem, o Japão é o único banco, é o Banco Central no mundo que tem a política mais estimulativa de todos os bancos do BCE. Se não me falha a memória, desde 2016, os juros no Japão nominalmente é menos 0,10. A gente chamava a atenção para vocês que 80%, 90% dos analistas acreditavam que o Japão ia abandonar a política de juros nominal negativo. Eu até falei para vocês, até me lembro muito bem, eu falei no resumo, acho que no Morning Call e no fechamento de ontem: ó, o Japão vai subir as taxas de juros amanhã para incríveis entre 0 e 0,10. Foi o que ele fez, subiu entre 0 e 0,10. Falou que não vai mais controlar a curva de juros. Opa, tá aí, por enquanto, tá no caminho de apertar. Era para a moeda japonesa se fortalecer, para a Bolsa Japonesa sofrer. E o que, que ele falou? Não temos pressas e vamos manter uma política acomodatícia. Ou seja, qual foi o recado que ele deu? Senhor, a gente começou o processo e não tem pressa nenhuma. E como o mercado se posicionou para uma virada, para uma guinada mais forte de política monetária do Japão, hoje o mercado está realizando. Quer ver uma coisa que me chama bastante atenção? O primeiro foi 7-2, tá? Não foi unânime. Quando você fala, poxa, a inflação lá está 2,8 e a meta é 2, tá? O Banco Central Japonês está super confiante que vai chegar a 2. O que me chamou a atenção foi o fato dele ter tirado, eu não tenho mais compromisso em controlar a curva de juros no Japão, ele não vai mais comprar ETF, vai comprar bonds de longo prazo, mas quando ele achar que tem que comprar, não tem mais controle de curva. Quando eu deixo essa notícia, eu falo, poxa, Japão, teoricamente, até pouco tempo atrás, era perto de 1%. Estados Unidos está lá 5,25%, está todo mundo com juro muito alto. Poxa, essa taxa de 10 anos do Japão vai subir. Como é que te vê? Simplesmente a taxa de 10 anos do Japão caiu 3 pontos, foi para 0,725. A moeda japonesa voltou para os 150, caindo 0,83. O dólar subindo 0,83. Para encerrar o assunto Japão. O assunto Japão, ele começou a entrar mais na moda ali final de dezembro, que o Japão começou a anunciar que estava preparando para começar a apertar a liquidez do sistema. Aí teve o terremoto, o assunto foi adiado, todo mundo falando que ia esperar as negociações salariais, os salários aumentaram forte e veio o aperto monetário, veio o aperto da liquidez, mas a palavra que sobressaiu a tudo isso foi vamos manter uma política acomodatícia, ou seja, sem pressa nenhuma. Tá? A minha meta é 2,8, a cultura japonesa ela tende a consumir menos e eu estou confortável de ser muito cauteloso nisso. A consequência disso, moeda japonesa, que era para estar voando, teoricamente. Se o Banco Central japonês viesse com um discurso duro, Ju, essa moeda japonesa estaria voando. Se você botar em um ano, tá? Olha quanta moeda japonesa perdeu em um ano. A moeda japonesa saiu de 130, já está 150. Tá? Estamos falando de mais de 10%. Tá? 130, 10% seria 143, já foi de 15%. 15% em um ano. Se botar isso para 5 anos, ou seja, era a moeda, teoricamente, a moeda japonesa está barata. Essa que é a... não é à toa que a bolsa... Moeda barata significa que as empresas japonesas ficam mais baratas. Não é à toa que o Japão bate máxima atrás de máxima, está lá acima...
Exportações também.
Né? Exportações. É maneira eficiente, é onde a economia japonesa pode rodar. Você é mais eficiente via câmbio, minhas ações ficam mais baratas. Mas só para resumir o pacote Japão, o Banco Central começou um processo que o mercado esperava de forma ansiosa e de forma muito tímida. Isso se refletiu na moeda deles, que voltou para 150 e alguma coisa, perdendo quase 1%. E para mim, o maior sinal, poxa, o cara fala, não vou mais controlar a curva de juros. Pô, o juro vai andar, né? Porque está baixo para caramba. Caiu 3 pontos. Veio para 0,73. Então aqui eu encerro o assunto Banco Central Japonês. Banco Central Japonês daqui para frente, tá? Aí vai ficar data dependente, mas a princípio a mensagem que fica é que ele vai ficar acomodatícia. Aí a gente teve o Banco Central da Austrália, que manteve a taxa em 4,35 e deu a entender, sinalizou que parou de apertar a política monetária, e deu a entender que vai parar por aí. Só que como é de forma prudente no mundo de hoje, deixou a porta necessária para caso necessário volte a subir juros. Mas a melhor maneira de ver o reflexo da decisão do Banco Central, de qualquer país, tá? É o valor da moeda dele, tá? Olha o que aconteceu com a moeda australiana depois do anúncio do Banco Central australiano. A moeda australiana está perdendo 0,62, tá? Então, só para passar para vocês, quando você sai da decisão do Banco Central de um país e a moeda cai, significa, opa, eu esperava que o Banco Central desse país viesse com um discurso de mais juros, mais forte. Então, a melhor maneira de interpretar quão duro, quão doves foi um Banco Central é olhar a sua moeda, que acho que é o melhor vaso de comunicação. Tá? Bom, aí agora eu vou entrar em Europa e depois eu volto para o minério. Tá? Europa, senhores, quem acompanha sabe que eu estou com viés. Ah, eu estou com viés que a Europa vai trazer boas notícias. Porque a base é baixa, o mundo, a gente está vendo algumas regiões crescerem, a balança comercial da Europa, tivemos superávit ali no janeiro, fevereiro, coisa que foi bem negativa do ano passado. A Europa é custo de energia, vocês viram gás. Bom, em outras palavras, vamos direto, em vez de ficar enrolando vocês, o que é importante? Simplesmente os preços, os salários na Europa começaram a desacelerar, tá? E foi o aumento salarial agora foi para 3,4 abaixo do que o mercado esperava. Isso é bom para cenário de inflação. E sempre lembrando, há duas semanas atrás foi o gráfico de pontos, na Europa não é gráfico de pontos, tá? São projeções. Foi as projeções do Banco Central Europeu. E lá ele colocou a inflação de 24 caindo de 2,7 para 2,4 e de forma bastante veemente falou 2025 já é 2, que é meta. Pô, existe um lag de política monetária em país envolvido é 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos. Se já está na meta, acabou o trabalho deles. Agora é quando cortar. E não foi só isso, com projeção já de 2 na meta. Vários dirigentes do Banco Central Europeu também vieram falando em corte em junho, quem sabe em abril. Aí você tem uma informação dessa, poxa, dá mais confiança, né? O salário desacelerando, opa, a inflação já na meta, dá mais confiança. E o mercado falando o quê? Enquanto os Estados Unidos está flip the coin, você vai cortar os juros ou não em junho, Europa é 70%. 75% de chance de corte em junho, Europa. E fora isso, eu estou só falando de juros, e eu estou com viés otimista com recuperação econômica na Europa. E o que a gente teve hoje de dado na Europa? Simplesmente, a gente teve o dado de confiança do consumidor, aquele medido pelo ZIL, simplesmente foi o maior em 2 anos. Era esperado 20,5 e veio 31,7 as expectativas. Tá? Vou até pegar aqui no trading. Tentaram hackear meu Twitter, eu estou sem Twitter, tá, senhores? Isso me atrapalha bastante. Está tentando resolver isso. Simplesmente, ó, o índice de confiança, o maior nível em 2 anos. E na quinta-feira a gente começa os PMIs da Europa. Então, o que eu quero passar para vocês. Europa, estou com viés que pode ter notícias boas. E olha o que, que a gente está. Olha o que, que os analistas do Bank of America estão falando, tá? Investidores mudando, rotacionando de tecnologia para a Europa. E mercados emergentes. Tá? E mercados emergentes. Mas o Brasil, dentro da indústria de mercados emergentes, andou fazendo dando alguns escorregões que não ajudou muito os ativos brasileiros, tá? Mas só para pegar aqui, eu não tenho o número oficial, eu vi por alto, parece que no pregão de sexta-feira, que foi vencimento de opções, parece que entrou perto de 3 bi na nossa bolsa de estrangeiro, tá? Foi a primeira entrada do mês de março. Parece que, se alguém puder confirmar no chat, eu acho que foi 2,9, foi um número bastante robusto, mas não vamos esquecer, foi vencimento de opções, tá? Então, Europa, tá? Questão de rotação, será que o Brasil vai ser beneficiado? Olha o que está acontecendo na indústria de ETFs. A gente fica se questionando, eu faço minha culpa bastante grande, que eu falava que, poxa, o fluxo de saída do estrangeiro tinha a ver com essa discussão de juros americanos e China. Só que o grau de intervencionismo do Lula incomodou todo mundo, não é à toa que eu zerei aquela posição de Petrobras que eu carregava desde antes das eleições. Está aqui, ó, ETF de ações vê saída devido ao nervosismo sobre políticos. ETF da BlackRock, investidores ficam desconfiados com a interferência de Lula nas empresas. Está batendo, tá? Agora teve essa entrada de 3 bi, vencimento de opções, talvez isso aqui seja uma fotografia da semana passada, é a fotografia da semana passada, que na sexta-feira pode ter mudado um pouco o humor. O fato é, tá? Brasil tem, a gente vai conversar um pouco mais sobre o Brasil, mas Brasil é aquela história, infelizmente, qual é a função, reação do governo frente à popularidade. A fotografia do Brasil, poxa, vocês sabem que eu gosto. Pô, vocês viram semana passada, Caged, 180 mil, era esperado 80, vendas no varejo, serviços, tudo voando. A chance do mundo, do mercado rever crescimento para 2, como eu falei no início de março, está aumentando. Hoje foi o foco foi sem novidade nenhuma, foi para 1,78. Eu posso até ver depois o PIB de 2024 do Focus, mas não foi nada demais. Manteve 9% de Selic para 24 e 8,5% para 25. E o e a inflação deu um tiquinho para cima, tá? Na semana do cupom, vai deixar um cupom talvez um pouco mais conservador. Bom, outra coisa que para mim é destaque do overnight, chama-se esse senhor aqui. Bitcoin recua enquanto o ETF do fundo Grayscale teve a maior saída intradiária, saiu 643 milhões de dólares em 18 de março. Simplesmente, não estou querendo afirmar, porque eu sou leigo nesse assunto, eu não estou querendo afirmar que isso aqui causou isso aqui, mas estamos lá, Bitcoin caindo 6%, voltando para casa dos 63 mil dólares. Bom, aqui, minério, tá? Aquela boa notícia, 106,75, sempre ajuda. Petróleo está no 0 a 0 ali, 86,78. Petróleo é uma commodity que tem uma relação umbilical com a inflação global. Com essa discussão de inflação, essa última milha nos Estados Unidos está bem mais difícil do que se imaginava. A inflação saiu de 9 para 3,1, ok, mas tem que chegar no 2. O PPI, que é input para o PCI, veio forte semana passada. E o petróleo não ajuda, o que mais pesou foi a energia. Então, petróleo não ajuda o mundo, tá? Acho que discutir petróleo a 90, 100, eu acho que não ajuda o mundo. Eu preferiria que o petróleo ficasse 80, 90, 75, 85, do que o petróleo embarcar para uma nova pernada de alta. Vocês sabem o que aconteceu, Rússia e Ucrânia bombardeando refinarias. Vocês viram que pela primeira vez em muito tempo a Agência Internacional de Energia soltou um relatório prevendo que vai ter excesso de demanda de petróleo, tá, desequilíbrio no mercado, e isso trouxe um novo suporte. Por que eu estou falando isso? A gasolina já está 20% defasada do preço internacional. Agora a gente vai ter de novo essa nova história. Tá? O ruído, a gente não é maluco, a gente viu uma segunda-feira, sem ser a segunda, ele no SBT, o Lula falando que gasolina não tem que ter a ver com preço internacional. A gente ou ele fala para a turma dele, ou agora o mercado vai ficar o quê? Ansioso e cobrando um reajuste da Petrobras. Então, para o cenário político, para todo mundo, para o mundo inteiro, ninguém quer mais inflação. Pô, os bancos centrais estão torcendo para declarar vitória contra a inflação. Não aparece um petróleo para atrapalhar essa sensação. E no Brasil é isso ao quadrado, né? Porque ainda tem a questão geopolítica em relação à intervenção na Petrobras. Bom, dólar globalmente é aquilo que a gente falou. Olha só o dólar globalmente. O que aconteceu... Olha como mundo de narrativa. Isso aqui era segunda passada, depois da semana no mercado de trabalho, que o mercado comprou com pouso suave. O dólar era 102,60, 102,70. Está agora quase 104. Estamos falando em 8 dias. CPI. Mercado tentou ignorar. Na verdade, aqui, CPI, mercado tentou ignorar. PPI. E agora, mercado lá já, o DXY, quase 104 pontos. É isso que está fazendo todas as moedas emergentes apanharem. Tá? O Brasil também tem um pouco de problema, sim, mas é muito mais, na minha opinião, é muito mais lá fora do que aqui dentro. Então, para resumir, para passar para a Juliana Andrade, essa semana é o gráfico de pontos do Fed, tem informação que é muito importante. O que mudou na semana passada? Tá? O que efetivamente mudou e me chamou a atenção? Antes, quando acontecia um número mais forte de atividade econômica, uma inflação acima, o mercado vinha aqui, pô, vamos tirar esse corte de juros de maio para junho. Ah, vamos botar para julho. Tá? O mercado está com 53%. Para mim, 53% é caro coroa. Não tem certeza de nada. É caro coroa, 50%, 53%, 50%. Mas o que ficou diferente na semana passada? Antes, o mercado só empurrava, ó, diminuiu aqui, mas aumentou para 70 em julho. Vai cortar em julho agora. Agora não está assim. O mercado veio para uma coisa mais difícil. Ele começou a retirar o tamanho de corte, de ciclo de cortes que o mercado previa. Então, na quarta-feira agora, o mercado vai ver quais vão ser as projeções do Fed. Quando é que vai estar os juros em 24? Desculpa, em 25, em 26. Provavelmente vai ser o foco total. Será que o Fed vai mudar o juro de equilíbrio de longo prazo, que está na mediana 2,5, mas teve já uns 5 votos apontando para... Se você pegar a média, se não falha a memória, a média já está em 2,65. Tá? Será que o Fed vai reconhecer que por causa dos fundamentos americanos, por causa de excesso de demanda causada por uma política fiscal muito, muito frouxa, o novo juro de equilíbrio para frear essa demanda tem que ser no 3. Tá? Então, será que o Fed vai anunciar, ó, em dezembro eu falava que era 3 cortes em 24, só vai ser 2. A economia está mais fraca, mais forte que eu imaginava, o fiscal está mais frouxo que eu imaginava, e agora a gente reduziu o nosso orçamento de corte de juros, porque essa queda da inflação de 3,1 para 2 vai ser duro de roer. E quando eu olho a economia americana, senhores, eu consigo traçar cenário para tudo que é lado. Eu acho que vocês também, aqui conversando com vocês, eu tenho certeza que tem gente no chat que vai falar uma hora o consumidor americano não vai aguentar, vai bater na parede e, pô, e a economia americana vai sentir, vai desacelerar. É o meu cenário, tá? Mas também vai ter gente, pô, esquece, a produtividade dos caras estão crescendo 3,8 ao ano, esquece, é Estados Unidos, lá é top mesmo, olha a inteligência artificial, olha isso, olha aquilo. Estados Unidos não vai nem arrefecer, não vai nem arrefecer, segue o jogo, vai voltar a empinar e vai crescer mais. A projeção de crescimento para os Estados Unidos esse ano está perto de 2%. Tá? Então, é mais ou menos isso que eu queria falar para vocês. Mas o que é a conclusão final? A gente vê os Estados Unidos cada vez mais conservador em quando vai cortar e o tamanho do ciclo de corte. A gente viu um Japão que tem 10% do 11% do DXY falando, pessoal, eu vou ser devagar com a dor, tá? Relaxa, não se preocupem comigo. E a gente vê a zona do euro cada vez mais consensual que vai cortar os juros ali em junho. O que, que significa isso? Dólar forte. O euro é 55% do DXY, se fala a memória. O ien acho que é 12%. Aí agora falta a última peça importante, que é o Banco Central do Reino Unido, que vai definir os juros na quinta-feira. A aposta está para agosto. A maior aposta, ó, 54% para agosto, 38% para junho. Então é só, o que eu quero passar é que o dólar ficou forte de novo. Tá? O dólar foi a semana do dólar. Como eu mostrei para vocês, saiu de 102 para 104. Isso atrapalha o resto do mundo inteiro. E eu vou passar para a Juliana. Eu peço desculpa porque eu falei demais, Juliana.
Imagina, Motinha. Te pergunto como é que o Banco Central Europeu, na verdade da Inglaterra, né? Como é que o Banco Central da Inglaterra vai cortar juro com Kate Middleton sumida? Como que faz isso, Marcos?
Eu nem acompanhei isso, acho que ela apareceu de novo.
Eu também não sei, estou só de brincadeira aqui. Gente, vamos lá, nossa enquete, a enquete do chat da Genial. Hoje começa a reunião do Copom e do FONC também. O que vocês esperam para o Copom? As alternativas aqui. Contratação de 2 cortes de 0,5 ponto percentual, contratação de mais um corte de 0,5 ponto percentual, vai deixar em aberto, afinal ainda não sabemos o que vai acontecer com a economia norte-americana, ou contratação de corte de uma magnitude menor de 0,25 ponto percentual. Deixe a sua opinião, deixe o seu pitaco, que depois a gente volta no finalzinho com o Instituto Data Genial para ver como é que pensam os nossos, a nossa audiência aqui, a nossa parcelazinha do mercado. Temos aqui também um pouquinho de agenda. Deixa eu pegar aqui, deixa eu ver onde é que está a minha agenda. Agenda do dia. Para a agenda do dia, nós temos aqui no Brasil o Boletim Focus, que o Motinha já comentou. As alterações que a gente teve foi também no que o Mota comentou já, só de inflação para esse ano e também de câmbio para esse ano. A inflação saiu de 3,77% para 3,79% e câmbio de 4,93% para 4,95%. O resto se manteve da forma que já estava. Restante da agenda, 9 horas, Haddad participa do seminário de descarbonização, os caminhos para a mobilidade de baixo carbono para o Brasil. 10h30, começa a primeira reunião do Copom. Estados Unidos, início de construções em fevereiro, 11 horas da manhã, e 5h30, estoques de petróleo semanal. E também inicia a reunião do Fed hoje, né? Deixa eu ver aqui. Também temos o calendáriozinho dos resultados financeiros desta terça-feira. Para hoje tem Blau Farmacêutica, que eu não sei se se pronuncia assim, tem Mills, tem JSL, Desktop e Infracommerce. Esses são os resultados previstos para sair na data de hoje. E, Motinha, eu não sei se te ajuda a formular algum tipo de pensamento, mas você tinha comentado que não tinha visto nenhuma notícia sobre mercado asiático hoje, do porquê as ações caíram na China e tudo mais. O que eu tinha encontrado aqui, que eu não sei se de fato é o mais correto, é que foi pressionado pelo setor farmacêutico e também pelo setor financeiro. Eu acho que o setor farmacêutico tem a ver com aquele projeto de lei que tramita nos Estados Unidos de fiscalização das empresas de biotecnologia, porque isso foi anunciado 2 semanas atrás e foi uma coisa que puxou também o mercado asiático para baixo.
É, não vou saber. Confio em você.
Não confie em mim, não confie em mim, pelo amor de Deus. Você é o especialista. Eu pergunto e você responde, Motinha. Bom, gente, deixa eu ver se tem mais alguma coisinha aqui. Eu acho que mais tarde, no segundo bloco, a gente volta com a newsletter Genial Bom Dia. Mas eu peço para vocês já sabem, deixem o like de vocês, fortaleçam o nosso trabalho. O Vilegas está hoje de casa nos acompanhando. Vamos deixar ele com o coração quentinho, mostrando que a gente, como sempre, dá conta do recado aqui também. Motinha, volto para ti.
Ah, então, só para tentar amarrar alguns pontos. É impressionante as mudanças de narrativas, de velocidade. Tipo, eu mostrei para vocês, segunda-feira passada, era o mundo do pouso suave, era o mundo do mercado de trabalho acelerando, salário hora subindo 0,1, 3,9 desemprego. Era, vocês viram, o juro começou 4,04, DXY, dólar globalmente a 102,70. E veio duas inflações, mudança de narrativa, o mercado bastante conservador, discutindo se o Fed vai tirar um corte do ano de 24 ou não. O que vocês acham? Como é que está a economia americana? Ela está realmente super saudável, não vai sentir nada. Você entra naquele Twitter do Game of Trade, você vê 10 gráficos dizendo que a economia americana vai sentir. 10! E tudo com fundamento. Então, o que eu quero passar para vocês é a economia americana, os ativos, é tudo dado a dado. O motivo não tem culpa nenhuma. Se em uma semana o juro americano mais importante do mundo sai de 4,04, e vai para 4,33. O Mota não é culpado disso. O Mota só tem que tentar mostrar para vocês por que que aconteceu isso. Por que que o DXY sai de 102,70 para quase 104, que atrapalha todas as moedas do mundo. Tá? Bom, Brasil nessa história inteira. Tá? O mundo é refém do que o Fed vai falar semana que vem. Na minha opinião, principalmente, atenção total nessa discussão sobre juro real de equilíbrio. Quais vai ser as novas projeções de juros final de ciclo, 25, 26, quantos cortes vai ter, nas últimas decisões teve divisão, como é que vai ser esse gráfico de pontos? Tá? Vai ser mais conservador do que foi em dezembro? Esse é um ponto que todo mundo se questiona. E o cupom? Bom, como é que eu vejo o cupom, como é que eu vejo o Brasil? Eu tenho viés, não é de hoje, vocês sabem disso, que eu acho que o Brasil ia surpreender e crescer perto de 2%, ou até acima de 2%. Eu me lembro, há umas 3 semanas atrás, falando isso para vocês, eu acho que até final de março a gente vai ver o Focus com 2%. Tá? Ontem, um banco chamado ABC Brasil botou para 2,3%. Quais foram os dados de semana passada? Vocês viram, vendas de varejo muito acima, acima da maior expectativa. Serviços também, Caged também. Não é só achismo, tá? Os dados estão corroborando por uma atividade econômica mais forte. Ô, Mota, é óbvio, né? Também, né? Com o pé no acelerador fiscal, gastos crescendo 6,7 termos reais, qualquer economia do mundo cresce. É voo de galinha ou não é voo de galinha? Se for só baseado nisso, é voo de galinha. Mas a gente não está discutindo estruturalmente, está discutindo o que está acontecendo agora, quais são as projeções. O que é o Brasil hoje? Realmente é a função reação do governo. Mas o governo vai culpar a economia? Pô, a economia tá bombando, taxa de desemprego está na mínima. Está na mínima, o PIB pode crescer 2% sem agro. Tá? O crescimento está se espalhando. A gente, no último dado do PIB, a gente viu até um retorno tímido, que é a principal fraqueza do Brasil. Investimento em formação bruta de capital fixo, setor real, novas fábricas, novas máquinas. O PIB brasileiro está se espalhando. Tomara que se confirme, é bom para o Brasil. E tomara que o agro melhore e a gente possa crescer mais ainda. Quando eu vejo isso, como é que o Lula me volta a atacar Roberto Campos Neto com inflação no Brasil desacelerando? É uma das inflações mais saudáveis do mundo. É alta, lógico que é alta, senhores. Mas compara com os outros. É uma das inflações mais saudáveis do mundo. Desemprego no low dos últimos anos e o Brasil apontando para um crescimento talvez perto de 2. E alguém me culpa, Roberto Campos? O que eles queriam? Que mais pé no acelerador? Então, eu não sei como é que vai ser a função reação, como é que vai ser, o que ele vai responder, tá? O que eu acho que vai fazer bem para os ativos brasileiros é calmaria, ficar todo mundo quietinho. O Fernando Haddad que vai te pegar, vai mandar um projeto de lei para o Congresso, tentando mudar a impostos sobre as aplicações financeiras. Obviamente vai entrar a questão dos dividendos e também vai vir outras coisas para em termos de IR sobre aplicações financeiras, que eu não sei, o projeto ainda não apareceu, tá? Só está sinalizando que vão mexer isso. É aquilo, eu não gosto desse modelo. Eu não gosto de aumentar os gastos e o Haddad se vira e arranca dinheiro de qualquer lugar. Eu não gosto disso. Mas tem duas opções. Ele vai parar de gastar? Acho difícil, hein? O DNA dos caras não permite muito isso, não. E o Haddad vai abandonar? Falar, cara, vocês querem gastar? Eu não tenho mais dinheiro de tomar de ninguém. Não consigo mais tomar dinheiro de ninguém. Eu me esforço muito para tomar dinheiro de todo mundo. Eu não consigo mais. Eu abandonei. Isso para mim seria muito pior. Ao falar isso, eu não estou defendendo o modelo atual. Mas dentro da realidade desse modelo atual, ter lá o ministro da Fazenda lutando para arrumar mais dinheiro para bancar novos gastos, é melhor do que ter um ministro da Fazenda não lutando, abandonando e jogando a toalha. Aí seria muito pior. Essa é a maneira que eu penso. Então, o que eu quero concluir, Brasil ficando em silêncio, menos confusão, eu acho que as coisas podem dar uma melhorada. Lembrando, as cicatrizes ficam. Olha o exemplo da gasolina de hoje. Está 20% defasado. Vai ser aquela mesma historinha que a gente já conhece. Quanto tempo vai ficar 20%? Todo mundo olhando para a Petrobras. Aí pô, vem a lembrança, mas o Lula falou que o preço é brasileiro, não tem nada a ver com o preço internacional. Ah, mas a gente importa 30% do diesel. Qual vai ser o setor? Quem vai importar tendo prejuízo? Você vai quebrar o setor de importador de combustível. Coitado das pessoas que gastam dinheiro, montam uma estrutura para importar combustível, pagar dinheiro no Brasil importando combustível para vender aqui. Aí descobre que você é expulso do mercado, que o governo quer trabalhar com prejuízo. São coisas que o Brasil são as jabuticabas brasileiras. O que eu quero concluir é, se acalmar um pouco, eu acho que a gente pode dar um respiro. Se alguém puder me confirmar se realmente entrou perto de 3 bi na sexta-feira, é uma excelente notícia, mas eu quero reforçar, foi vencimento de opções. Juliana Andrade.
Maravilha, Motinha. Vamos aqui então a alguns destaques da newsletter Genial Bom Dia. A newsletter não trouxe como destaque Magalu, mas tem relatório sim de Magalu que saiu na newsletter. Vou trazer só um parágrafozinho que eles colocaram aqui de introdução a esse relatório. Então, você se inscrevendo na newsletter, você consegue o link direto para o relatório ou você entra na página Genial do Genial Analisa e lá também tem os relatórios das análises de ações que os meninos do Research fazem aqui na casa. Magazine Luiza, resultado do quarto trimestre de 2023 e visão para 2024. Quanto o mercado está disposto a pagar pelo crescimento? Aqui a breve notinha do analista. Claramente enxergamos uma evolução positiva da companhia ao longo dos últimos trimestres, mesmo diante de ventos contrários ao setor varejista. Magalu apresentou um lucro líquido maior do que as nossas estimativas, em R$ 101 milhões, de reais, revertendo um prejuízo de R$ 15 milhões no mesmo período de 2022. E aí aqui ele também deixa a mensagem de que a Genial atualizou as projeções para os próximos anos. Ainda sobre relatório, tem relatório de JSL com a prévia do resultado que sai hoje, tem também Minerva com a prévia do resultado, tem também IBCBR, análise sobre o número que saiu ontem de avanço de 0,6% no PIB na comparação mensal. Tem bastante notinha, tem notinha sobre CSN, notinha sobre Stone, notinha sobre Itaúsa, Banrisul, Nvidia, Raia Drogasil, que agora vai mudar de nome, e Dux, Casas Bahia, Marisa, Grupo Pão de Açúcar. Eu vou pegar aqui uma de Stone para falar para vocês. Forte crescimento de lucro no quarto trimestre de 2023. A Stone reportou os resultados referentes ao quarto trimestre de 2023, ontem, dia 18, pela tarde. Como destaque, o lucro ajustado continuou a crescer com força no trimestre, cresceu 177% na comparação anual e 30% no trimestre, chegando à casa de R$ 554 milhões de reais. O resultado foi impactado principalmente por uma melhora no resultado financeiro, que entra aí despesas financeiras mais controladas, chegando a R$ 943 milhões de reais, devido à diminuição do CDI médio no período e diminuição sazonal do duration médio das linhas de funding e aumento das receitas financeiras. E essa parte de aumento das receitas financeiras é devido ao maior volume de pré-pagamentos, chegando à casa de R$ 1,7 bilhão de reais. Tem aqui também outra notícia, que é um desdobramento de Stone, que é a saída do fundador do board, que acaba ofuscando os resultados do trimestre. O fundador da Stone, o André Street, famoso, um cara que também era considerado um dos bilionários mais jovens do Brasil, deixou o conselho e o cargo de chairman da companhia, assim como outros dois conselheiros, Conrado Angel e Patrícia Verderesi. O CEO, Pedro Zinner, afirmou que a saída do fundador, detentor de 7% do capital total da empresa, faz parte de um processo natural de profissionalização do conselho. O nome Maurício Luchetti, alguma coisa assim, membro do conselho, é cogitado para o cargo de chairman. Vou ler aqui mais uma notinha para vocês de NVIDIA, que eu acho que está na boca do povo. A NVIDIA anunciou uma nova geração de chips de inteligência artificial e software para execução de modelos de inteligência artificial. O anúncio foi feito durante a conferência de desenvolvedores da NVIDIA em San José, que ocorre enquanto a fabricante de chips busca solidificar sua posição como fornecedora preferencial para esses projetos de inteligência artificial. Motinha, eu já queria fazer uma pergunta aqui para você que eu tinha separado no chat, pode ser?
Por favor.
É uma pergunta do Renato Prates, ele fez bem no comecinho da nossa live. Ele pergunta qual é o impacto desse juro japonês que agora vai a 0,1% positivo. Acho que ele quer dizer principalmente aqui para a gente, né?
Na verdade, se o Banco Central japonês desse uma mensagem mais agressiva, a gente poderia ver saída o Japão, vocês não sabem, mas é o maior exportador de poupança do mundo, tá? A poupança japonesa vai para o mundo inteiro. Se o Japão tivesse uma postura mais agressiva em relação à normalização da sua política ultra-acomodatícia, a gente poderia ver uma saída de dinheiros do mundo, inclusive do Brasil, indo para o Japão, tá? Aproveitar os juros dele. Ou, no mínimo, as pessoas que se endividaram no Japão para aplicar dinheiro em outros lugares, zerarem essa operação. Como ele foi na direção, não digo oposta, mas foi na condição, numa direção que ele deixou claro que eu vou fazer um negócio muito, muito sereno, muito calmo, eu acho que essa subida de juros no Japão não muda absolutamente nada. Até pelo contrário, tira um pouco essa ânsia que o Banco Central japonês estava louco para começar a apertar as condições financeiras. Então, segue o jogo, ien barato, bolsa japonesa ficando mais atrativa, e a inflação lá está 2,8 e vai caminhar para 2. Essa é a conclusão que eu tenho.
Maravilha, Motinha. Eu acho que foi a Sandy aqui. Eu acabei perdendo aqui quem foi das meninas, mas eu sei que é uma das meninas que sempre acompanha a gente. Ou é a Sandy, ou é a Simone, ou é a Alexandra, que perguntou sobre o resultado de Braskem. Eu não encontrei na nossa newsletter, mas eu peguei aqui uma matéria que fala sobre o resultado, que diz que a Braskem registrou um prejuízo atribuído aos acionistas de 1,5 bilhão de reais no quarto trimestre de 2023, montante 8% menor que a perda de 1,7 bilhão apurada no mesmo período do ano passado. O lucro antes de juros, impostos, apreciação e amortização, o EBITDA, ajustado total, totalizou 1,049 bilhão de reais no quarto trimestre de 2023, ante o resultado negativo de 168 milhões de reais de um ano antes. Aí tem uma explicaçãozinha aqui. A empresa explica que o aumento do EBITDA foi impulsionado pela priorização de vendas com maior valor agregado e otimização do mix de vendas em conjunto com a melhora de spreads dos produtos comercializados pela Braskem e redução das despesas gerais administrativas. Aí aqui continua a dissecar um pouquinho o resultado, mas em tese é isso, a parte principal aqui que fala do prejuízo atribuído aos acionistas de 1,5 bilhão de reais. Tem mais perguntinha aqui, Motinha, que é do Carlos Eduardo Mati. Acho que ele foi tentar escrever Motinha no chat e saiu Mortinha.
Opa!
Mas, Motinha, ele pergunta, com a Europa voando, não pode levar o fluxo de dólar ao invés dos emergentes levarem essa e ainda com ruídos locais prejudicando?
Eu acho que tem que, tipo assim, a gente até, eu no meu caso, melhorar um pouco a minha comunicação. Voando, eu acho que eu sou culpado disso, tá? Acho que eu sou culpado disso. Eu acho que a Europa surpreendendo. Se estabilizou em patamares muito baixos, base baixas, aquilo que eu te falei do Bank of America, de investidores indo para a Europa e indo para emergentes. É só o fato de sair dinheiro dos Estados Unidos para ir para o resto do mundo, tudo vai ser uma questão de risco e retorno, tá? Então, se confirmar, tá, que o mundo vai querer tirar um pouco o pé dos ativos americanos, já que estão em patamares surreais, e para o resto do mundo, acho que vai acabar sobrando dinheiro para emergente, que pode acabar sobrando dinheiro para o Brasil. O Brasil é barulhento, etc. Mas eu vou pedir para o Boni compartilhar minha tela, tá? Só para relembrar, tá? Isso aqui é o gráfico da moeda americana desde a segunda-feira da semana passada, tá? E olha quanto é que a moeda americana perdeu 1,16. O real perdeu 1,40, tá? Não é muito mais. O real é uma moeda de beta, uma moeda mais perigosa. O que eu quero passar, que eu quero induzir a vocês, que esse movimento aqui é o principal causador disso. Mas eu não posso negar, se eu abrir para sexta-feira do dia da Petrobras, aí sim o bicho pega. Ou seja, o que? 2,36. Eu pegar de segunda, eu vou estar eliminando o risco de intervenção Petrobras. Tá, então, o real já tomou-lhe uma paulada por causa de Petrobras. Desde a paulada de Petrobras, está andando um pouco pior que a moeda americana. Tá? É óbvio que essa de Petrobras foi dureza, tá? Foi muito dureza. Juliana, só para mostrar para vocês, então o real está 5,05. Quem vai determinar se o real vai voltar para 5 ou para 5,10 vai ser o gráfico de pontos amanhã, não vejo. O dólar é para continuar forte? É o DXY. Rumo a 104, 105? Essa é a nova realidade? Esse cara vai para 104, 105? Se for, é 5,25 real. Não tem muito. Quem manda em qualquer moeda do mundo é esse senhor. Aí os outros países têm que ser muito melhor para compensar caso o dólar se fortaleça. O Brasil tem que tirar nota 10. Aí capaz de sobrepor. Mas se não tirar nota 10, se tirar nota 6, que é a média do Brasil, ele vai andar igual lá fora ou um pouco pior. Em relação ao cupom, quem acompanha a gente aqui sabe que eu já tenho mais, sei lá, bastante tempo que eu falo que o nosso cupom vai tirar o plural da história. Tá? Hoje, os juros no Brasil, o cupom, o CDI é 11,15 e o cupom é 11,25. Ele vai cortar 50 amanhã, já estamos falando de 10,75. Qual é a novidade, qual é a dúvida que o mercado vai fazer? Desde que ele começou a cortar os juros, o nosso Banco Central ele quis usar um instrumento chamado guia para o mercado. Vou te dar uma direção. Ó, eu vou cortar 50 hoje e nas próximas, plural, o mercado já entendia que pelo menos das próximas duas eram 50.
Mas de um já é plural.
Exatamente. No mínimo. Duas de 50. E eu acho que foi uma aposta muito bem executada. O Brasil conseguiu consolidar, as pessoas entenderam a comunicação. O BC tinha uma gordura assim, surreal. A gordura do Brasil continua ainda muito alta em termos de reais. Agora, só que o mundo mudou, porque os Estados Unidos estão mudando. A gente não sabe se os Estados Unidos vão mudar. A gente tem o privilégio de soltar o cupom depois do Fed. A dúvida é, o BC brasileiro vai agora, porque já está se aproximando mais perto do fim do ciclo, vai dar 50 e vai falar, agora eu corto 50 em maio. Depois de maio eu não sei se vai ser 50 ou vai ser 25. Aí vai ser no singular. Corto 50 pontos e na próxima reunião preveja um corte da mesma magnitude, na próxima. Uhum. Ou ele vai tomar risco e falar que vai ser nas próximas e na reunião de junho. É mais 50 pontos, que significa 9,75.
Essa é a nossa enchete. A enchete então, já é exatamente já. Essa. Ó, a Motinha tá dando a letra aí já.
Eu já votei, né? Pelo que eu acabei de falar, eu já votei.
Mas, então tá certo, Motinha. Bom, deixa eu ver aqui o que mais tem para passar para vocês. Ah, noticiário político aqui, que aí a gente já pega um gancho para uma parte da nossa programação de amanhã. Noticiário político, o presidente pede foco de ministros em programas já lançados. Por quê? Porque ontem o Lula fez a primeira reunião ministerial do ano, né? Juntou ali todos os seus mais de 30 ministros. Por quê? Porque Lula não está feliz, não está satisfeito com os resultados das pesquisas, não só a Genial Quest, mas outras pesquisas que apontam para o aumento da desaprovação do governo. E diante deste cenário de aumento de desaprovação, o Lula quer saber, e aí, meu povo, o que está sendo feito aí para a gente melhorar essa satisfação da população, ou pelo menos essa percepção de que fazemos um bom governo. E aí, por conta disso, ele pede para que os ministros dele fez recomendações para que as ações anunciadas pelos ministros recriadas comecem a ser percebidas pela população. Então, ele quer que esses projetos saiam de fato do papel ou que tenham uma magnitude maior para que sejam percebidos pela população. E aproveito para dizer para vocês que na semana passada saiu a pesquisa sobre como pensa a população sobre o governo Lula, sobre os temas que são caros ao governo Lula. E amanhã sai a pesquisa de como pensa o mercado financeiro. E a live vai ser 10h30 da manhã, aqui na Genial também. Motinha, diante disso, eu já aproveito para perguntar para você se você acha que essa preocupação do Lula com a desaprovação do governo pode ser um gatilho de aumento de despesa, que ele pode ficar ali, ó. Pode ser aquele gatilho dele, no caso, né? Porque a gente sabe, pelo menos eu entendo dessa forma, que o Lula fala muito para a base e o mercado presta mais atenção no que o Haddad fala. Mas diante dessa insatisfação, pode se sobressair uma vontade do Lula de aumentar despesas para que seja percebido algum tipo de melhora?
Esse é o grande risco. Uhum. Esse é o grande risco. A gente sempre foi muito vocal aqui. O maior risco do Brasil é a queda da popularidade do governo. Qual vai ser a função, a reação dele? Ele vai migrar mais para a esquerda? Vai migrar mais para algo parecido com Dilma? Vai apostar em intervenção em empresas? Vai aumentar gastos sociais? Vai falar, Haddad, se vira. E o Haddad vai falar, não tem como me virar mais, Lula, acabou. Eu não consigo mais tomar dinheiro de ninguém, eu juro, Lula. Eu me esforço todo santo dia para tomar dinheiro de alguém, mas eu não consigo mais ver nenhuma luz nenhuma luz no final do túnel para tomar dinheiro de alguém. E o Lula, tô nem aí, vou continuar gastando. Esse é o verdadeiro problema do Brasil, né? O Brasil, infelizmente, ele não tem os governos que olham estrategicamente. Está todo mundo olhando, manter a popularidade, olhando a próxima eleição. Esse é o problema do Brasil.
Maravilha, Motinha. Eu queria pedir para o pessoal para encerrar a nossa enquete, a enquete do chat da Genial. E aproveito aqui para dar mais uma notinha para vocês também. Deixa eu voltar aqui. Uma notinha do Infomoney que diz que o Banco Central informou o vazamento de dados cadastrais de 46 mil chaves Pix. Ixi, será que tua senha do Twitter estava no meio aí, Motinha? Ah. Tô brincando. Um total de 46.093 chaves Pix de clientes da Fidúcia Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte Limitada, a Fidúcia, tiveram dados cadastrais vazados. Esse foi o sexto vazamento de dados desde o lançamento do Pix em novembro de 2020. Vale dar aquela checada se o teu está no meio, se você for um microempreendedor ou tiver uma empresa de pequeno porte. Já foi a enchete, gente? Foi, né? Hoje começa a reunião do Copom, o que esperar? Tivemos 637 votos, o que me deixa bastante chateada, porque tivemos mais votos na enchete do que likes aqui na nossa live. É muito mais rápido dar um likezinho, né, gente? Mas 38%, Motinha, das pessoas que responderam acreditam ainda na contratação de mais um corte de meio ponto percentual.
No singular.
Um corte de meio ponto percentual para a próxima reunião. E 36%, muito perto, acredita na contratação de mais dois cortes de meio ponto percentual. E aí 17% acredita que vai ficar em aberto essa história na ata ou no comunicado e 8% acredita na contratação de corte de 0,25 ponto percentual nas próximas. Aí, Motinha, quer passar mais algum recado?
Então, só para passar para vocês, acho que a grande mudança de semana passada para essa é o dólar mais forte, essa discussão que o total de orçamento de corte de juros do Banco Central americano pode ser menor do que ele sinaliza, que ele previa lá em dezembro. É isso que fez o dólar forte, é isso que fez os ativos emergentes sofrerem e não fez as bolsas americanas sofrerem. Tá? Uma das grandes dificuldades que eu tenho em 2024 é isso. Não está tendo um vaso de comunicação entre o ativo mais importante do mundo, que é o juros, com a bolsa americana. Eu comprava esse discurso, pô, Mota, enquanto for adiar, para quem compra a empresa de Big Tech, quem compra a Nasdaq, ele não está preocupado se vai cortar junho, julho, setembro. Vai cortar? Então, estou bem. Só que agora não é só isso. Diminuiu o quanto que o mercado projetava que o Fed ia cortar. E mesmo assim, as empresas, o S&P 500 está lá, perto das máximas. Então, realmente, a única coisa é que eu tenho uma dificuldade enorme de compreender, mas segue o jogo. Então, espero vocês 1h da tarde para o resumo da manhã.
Maravilha, Motinha. A Sandy fez uma sugestão aqui para a gente colocar a enchete mais para o meio do programa, porque o pessoal engaja muito mais na enchete do que nos likes, né? Aí é só para deixar aqui uma linha de raciocínio, Sandy. A gente coloca a enchete logo no começo também, porque ela traz esse engajamento muito grande. Então, se ela traz um boom de engajamento logo no começo, a nossa live é um pouco mais entregue pelo YouTube, justamente por essa participação do pessoal. Então, acaba sendo uma escolha de Sofia ali, apostar em não ter em ter um pouquinho mais de likes no começo, mas perder o engajamento da enchete que acaba entregando o nosso conteúdo, ou continuar com o engajamento da enchete que chama mais pessoas para verem ao vivo e os likes ficam um pouquinho mais de lado. Escolha de Sofia, mas a gente vai se ajeitando aí aos poucos. No mais, muitíssimo obrigado pela companhia de vocês. Motinha, obrigada pelo espaço de sempre também e por sempre me acolher aqui no Morning Call. A gente se vê por aí. Um beijo. Tchau, tchau.
Quanto de grana é preciso para começar a investir? Mais de 1.000? 100 reais? Por onde eu começo? Assista ao Genial Responde desta semana e veja como começar pode custar quase o preço de um simples cafezinho. É rapidinho, eu espero você por lá.